Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Diz assim o Senhor: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que sais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Aleluia. Mais à frente agora, irmãos, vamos ler o versículo 46. Aliás, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, e aos cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus no céu. Aleluia. Feche seus olhos agora. Rei da glória e Senhor dos exércitos, laba laba cheia, sandalaba na raias. Papai amado, é no nome de Jesus que nós te buscamos agora, Senhor. E rogamos a ti pelo teu grande poder para com a tua igreja, Senhor. Rogamos que tu venhas a falar com o teu povo agora, Senhor. Rogamos que tu venhas a derramar o teu óleo precioso, a tua graça, Senhor, a tua unção, sobre cada coração que entrou aqui, porque verdadeiramente tu és o Senhor desta igreja, Senhor. Papai amado, eu te peço que o meu coração e a minha mente sejam tocadas pelo teu dedo agora, Senhor, e que as minhas palavras, Senhor, sejam, Senhor da glória, tocadas por ti agora, que as minhas palavras sejam as tuas palavras, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que Deus seja louvado e exaltado agora, em nome de Jesus, amém, Senhor, graças a Deus. Diga graças a Deus, graças seja louvado. Irmãos, você conhece bem essa história, né? A história de Davi e Golias, né? Uma história assim bastante interessante para que as crianças aprendam, bastante ministrada para as crianças. Mas essa não é uma história para crianças. Essa é uma história para o povo de Deus. Essa é uma história para aqueles que conhecem a Deus, que têm fé, que acreditam em Deus. E obviamente para as nossas crianças, que um dia entenderão claramente a grande mensagem desta passagem bíblica. Mas nós observamos aqui, irmãos, né, um homem, um gigante, um filisteu. Os filisteus, irmãos amados, eles na verdade são os palestinos hoje, né, a Filistia, né, são os palestinos hoje. É o povo que vivia ali naquela região hoje, né, são os palestinos, são os mesmos povos. E ele era um homem de 3 metros de... homem de 3 metros de altura. Grandão, né? Você imagina, né, da altura, o que que era, né, a lateral desse homem também, né? E esse homem, ele era, na verdade, um contratado do exército filisteu para aterrorizar o povo de Israel. E a Bíblia diz que esse homem ficou 40 dias aparecendo, né, no meio ali de um lugar onde haveria uma batalha entre o povo de Israel e os filisteus. Ficou 40 dias aparecendo e ousando, declarando ali, né, que o povo de Israel tinha medo, que o povo de Israel não era nada, que não conseguiria enfrentá-lo. E os filisteus eram inteligentes ao ponto de que esse homem fez um desafio, porque eles não tinham interesse que a batalha transcorresse ali entre um... E eles colocaram esse gigante, homem forte, para conclamar o povo de Israel a levantar um também para guerrear contra ele. E vocês ouviram? E aquilo que o gigante havia proposto era o seguinte: aquele que vencer a batalha, o povo que perder servirá ao povo que vencer. Algo terrível, né, irmãos? Algo terrível. E nós devemos já entender, queridos e amados irmãos, que nas nossas lutas, nas nossas batalhas, que você entenda que Satanás, que o nosso inimigo, ele se transforma num gigante muitas vezes à nossa frente. Ele se mostra como um gigante, assim como Golias se mostrava como gigante. Ele se mostra como forte, assim como Golias se mostrava como forte. Golias era completamente revestido de proteção. Você ouviu, né? Você leu aí que ele usava um capacete para proteger a sua cabeça, e ele usava uma armadura para proteger o seu corpo, e tinha armas de guerra, ele tinha espada, ele tinha lança, ele tinha escudo para protegê-lo da batalha. E nós, queridos, observando as nossas lutas, as nossas dificuldades, muitas vezes nos deparamos com situações parecidas com aquela que o povo de Israel, né, estava vivenciando ali. O povo de Israel estava com medo da batalha, estava com medo daquilo que estava acontecendo. Eles estavam acuados, o rei Saul não sabia o que fazer. Os exércitos, eles se prostravam um de frente ao outro, mas não havia guerra. Somente saía do meio do exército filisteu Golias, o gigante, para afrontar o povo de Israel em relação ali, desafio. Nós olhamos para o nosso dia a dia, né? E quantas vezes você vê um gigantão desse na sua frente, né? Quantas vezes você enfrenta muita dificuldade e percebe que as dificuldades são muito grandes para serem vencidas. Existem dificuldades, irmãos, que existem há anos no meio do povo de Deus. Há anos enfrentam o mesmo problema, até já se acostumaram, né? Se acostumaram com a desgraça, se acostumaram com o problema, se acostumaram com a doença, se acostumaram, né, com a situação medíocre, né? Se acostumaram com a miséria, se acostumaram com a podridão, sei lá com o que mais, né? Existem situações que estão há tanto tempo ao lado do povo de Deus, coisas ruins, que o povo acaba nem mais lutando contra aquilo, né? Acha que é normal, né? Faz parte da sua vida, né? Isso faz me lembrar uma vez que tinha um diácono, hepatite C, muito grave, em estado avançadíssimo. E um dia Deus me deu uma revelação. Eu olhei para ele assim e falei: olha, Deus vai te curar, Deus quer te curar, mas ele quer ouvir da sua boca, ele quer ver as suas atitudes de fé naquilo que ele vai fazer na tua vida. Ele vai te curar, ele quer ver essas atitudes na sua vida. Aí passou um tempo, era a igreja que nós dirigimos em São Paulo. Passou um tempo e eu tinha que ir lá, eu me mudei para Jundiaí, eu tinha que ir lá uma vez por mês para pregar, né? Segundo eu tinha combinado lá com o pastor. E eu encontrei certa vez com ele, e ele olhou para mim assim, e eu perguntei: como é que você está? Deus já te curou? Ele falou assim: ainda não. Eu falei: mas você acredita que ele vai te curar? Ele falou assim: acreditar, eu acredito, eu não sei se ele quer me curar, né? Aí eu falei para ele: olha, Alexandre, nunca mais sai da sua boca uma palavra igual. Você nunca mais repita isso. Porque o nosso Deus, ele está sempre interessado em nos abençoar. E a tua palavra é uma palavra, né, de conformismo. É uma palavra daquele que está conformado com a sua situação, achando que aquilo vai permanecer, quando na verdade o nosso clamor move o coração de Deus. E eu dei um exemplo para ele, falei, lembra do rei Ezequias, lembra do rei Ezequias, que Deus sentenciou ele à morte, e ele chorou e clamou, e Deus mudou a sentença dele? Então você faça da mesma forma. Depois de uns 6 meses, ele foi completamente curado por Deus. Completamente curado pelo Senhor. Ele tinha que tomar injeções, irmão, custava mais de R$1.000. E quando ele tomava essa injeção, ele ficava um trapo. E Deus mudou a história dele. Afermos, crer que nós podemos vencer o nosso inimigo, não importa o tamanho dele, é fundamental para que você seja abençoado. Porque se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver inúmeros exemplos bíblicos de pessoas que foram abençoadas, porque creram, não deram espaço para a falta de fé. Você lembra do cego, né, Bartimeu, que clamou e clamou e clamou e clamou, e Deus ouviu o clamor dele, ele não deu ouvidos à multidão que dizia, cala a boca, o mestre não vai te abençoar, não vai te ouvir. Você lembra da mulher de fluxo de sangue que ficou 12 anos com hemorragia? Você lembra do paralítico que ficou 40 anos sem poder andar e tinha fé, ficava ali perto do tanque de Betesda, esperando que alguém pudesse jogá-lo na água para ele ser curado? Inúmeros exemplos de pessoas que persistiram buscando o poder de Deus e não acreditaram no tamanho da sua dificuldade, não acreditaram no tamanho do problema, e sim buscaram em Deus o refúgio para os seus problemas. A mulher cananeia, que Jesus não queria abençoar, falou, não é lícito dar aos cães o alimento dos filhos. E ela falou assim, mas os cães também comem das migalhas do seu Senhor. Pessoas que mudaram uma história por causa das suas atitudes. Pessoas que promoveram as suas bênçãos por causa das suas atitudes. Se vocês observarem os boletins que eu envio toda semana para as pessoas que estão cadastradas, vocês vão notar quanto naquelas mensagens, para que o povo de Deus tenha atitudes, para que o povo de Deus haja em relação à palavra, haja em relação à sua fé, haja em relação aos problemas, haja em relação àquilo que Satanás arma, os laços, as barreiras, os impedimentos, não importa, porque as trevas vão militar sempre contra você. Satanás vai querer te destruir sempre. Ele está tentando te destruir hoje. E você tem que saber usar, em primeiro lugar, daquilo que Deus te deixou para você vencer, que é o poder dele e a fé nele. E ele não muda. O diabo, ele é meio burro. Meio não, né? Ele é burro de tudo, né? Porque sabe que ele já está julgado lá e fica aí, né, fazendo arte, né? Sabe que vai ser destronado e está aí, né? Ele é burro. Desde o princípio ele age igual. Como é que ele age? Ele age dizendo que a palavra de Deus não é nada daquilo, corrompendo a palavra de Deus, né? Adão e Eva pecaram e ele perguntou, vocês não podem comer daquele fruto, do fruto das árvores do jardim? A Eva falou, não, é só daquela árvore lá, porque Deus falou que se nós comermos nós vamos morrer. E ele falou para ela, né? Não, vocês não vão morrer não. Em outras palavras, ele falou, Deus é mentiroso, vocês não vão morrer não, vocês vão conhecer o bem e o mal, e ele não quer que isso aconteça. E Satanás age da mesma forma, ele corrompe, ele engana, ele ilude. Ele não precisa dizer que Deus não existe, Ele não precisa dizer, né, que a palavra de Deus não existe, basta ele transformar as coisas que são de Deus em coisas que são frias, em coisas que não têm sentido. Basta ele, né, para você ir para o inferno, irmãos. Basta ele espiritual dizer para você que todos os caminhos levam a Deus, né? Basta ele dizer para você que você pode servir a Deus de qualquer jeito, porque Deus conhece o teu coração. Ele conhece o teu coração. Deus é amor e bababá, 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 bababá. E ele vai te dizer isso, vai dizer isso até você ir para o inferno. E as táticas e estratégias dele são sempre as mesmas. Ele tenta sempre se mostrar valente e forte na tua vida. Se você tem experiência, você é um crente antigo, você já vivenciou muitas coisas na obra de Deus, você vai perceber o seguinte: quando um demônio se manifesta numa pessoa, o que que ele faz? Normalmente ele começa a dar risada para intimidar. Depois ele fala que não vai sair para intimidar. E depois ele põe um rabinho debaixo das pernas e sai. É assim que ele faz. Já reparou nisso? Já reparou? É assim. Ele vem dando uma de, né? Sou forte, ninguém pode contra mim. Quando na verdade ele está morrendo de medo. Como aquele filisteu. Aquele filisteu se mostrava grandão, valente e forte. Mas na verdade, ele era o quê? A chance do nome de Deus ser glorificado ali. E é interessante, irmãos, tem uma passagem que nós não lemos aqui, que o filisteu, quando Davi se achegou até o filisteu, ele não acreditou, falou: esse moleque, esse rapaz aí, vocês estão loucos. E ele, a Bíblia diz que ele amaldiçoou a Davi, né, pelas maldições que estavam ali ligadas aos deuses que ele servia. E você não entenda que você está livre disso, porque Satanás vai tentar trazer maldição sobre a tua vida sempre. E olha, irmãos, a maldição é muitas vezes, e as pessoas não entendem, a razão de muito sofrimento nos dias de hoje. Maldições que vieram de geração em geração, maldições que foram impetradas pela própria família, pelos pais, maldições que foram impetradas sobre as suas próprias vidas. As pessoas estão se auto-amaldiçoando. E nós devemos olhar para a história de Davi e entender que em Davi cumpriu-se a palavra de Deus quando o Senhor Deus disse, né, contra o povo de Deus não vale encantamentos. Mas muitos estão longe do poder desta palavra e estão assimilando tudo aquilo que é de ruim para suas vidas. As pessoas estão mais sendo amaldiçoadas do que abençoadas em alguns momentos, né? Estão lançando para si aquilo, deixando de lado as coisas que são santas. É impressionante isso, mas as pessoas não estão preocupadas com as coisas que são santas. E quando não estão preocupadas em se santificar, em buscar as coisas santas, as maldições estão ocupando o lugar que as bênçãos deveriam ocupar. E aí você vê, irmãos, pessoas que se convertem, pessoas que entregam a sua vida ao Senhor e ainda sofrem pelas maldições que foram construídas na sua vida. Ainda sofrem. Você vê, fulano se converteu, fulano aceitou Jesus, e você vê a pessoa ainda com muita dificuldade, a pessoa vivendo uma vida medíocre. Aí você fala, e como isso pode? Aceitou Jesus, mudou a vida. Mudou a vida coisa nenhuma. Se fosse assim, não tinha crente endemoniado. E está cheio de crente endemoniado. O que nós devemos entender é que para haver libertação plena, é necessário que a pessoa verdadeiramente se santifique. Que a pessoa verdadeiramente renegue as coisas que são do mundo e deseje as coisas santas, porque aí há libertação. E as pessoas hoje estão aceitando Jesus e ainda não estão agindo segundo a palavra de Deus, portanto, a libertação ela não é plena. Pode ir até ir para o céu, mas ainda sofrem as consequências das suas atitudes nesse mundo. E eu ponho dúvida se irão para o céu. Porque a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá a Deus. A gente não julga porque a gente mede e fala e zela pela palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus ninguém pode negar. Ninguém pode negar esta palavra, né? Mas somente Deus conhece o coração. Então nós não sabemos, porque o coração pode falar algo diferente daquilo que nós vemos. Assim como Davi, né? Davi era um homem jovem e ele, antes de lutar com Golias, alguns anos antes, ele já foi ungido rei por Samuel. Daí Samuel foi lá e via aqueles homens fortes lá, filhos de Jessé, e achava, é esse. E Deus não mostrava que era, não mostrava que era. Até que mandaram, ele perguntou para Jessé, você não tem mais nenhum filho? Ah, eu tenho um pastor, eu tenho um novinho ali, que é pastor de ovelhas. E aí Deus falou, é esse. Ele falou, é esse. Sabe por que Deus falou, é esse? Porque ele falou assim, Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Por isso que ele foi escolhido para ser rei. Vemos, irmãos, outra atitude de Davi interessante, porque Davi, ele foi ali levado até o exército de Israel por seu pai. Seu pai falou assim, leva lá, né, uma porção de trigo para os seus irmãos. E tinha alguns irmãos de Davi que estavam ali, né, a meio do exército de Israel. E quando Davi chegou lá, ele viu e ouviu um gigante falando, ele não se conformou. Ele olhou para os lados e falou, mas o que está acontecendo aqui? Ninguém tem coragem de ir. O que esse homem está fazendo? O que ele está falando aí? O nosso Deus é Deus. Ele não se conformou. Ele estava ali angustiado com aquela situação, ao ponto dos seus irmãos o repreenderem. Falou, Davi, você veio aqui para quê? Para ficar falando essas coisas aqui? Até que levaram Davi para o rei Saul. E ali o rei também não queria. Ele falou assim, não, Davi, você é muito novo, você não tem experiência nenhuma, você vai morrer. Daí falou, não, eu vou porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi. E mais uma vez o gigante tentou amedrontá-lo, né? Você percebeu? Falou, hoje mesmo vou te dar por alimento para os abutres, ele falou para Davi. Você vai morrer aqui nesse deserto. Bola, né? Falou, você vem com espada, você vem com lança, você vem com escudo, e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, o nosso Deus é irresistível, o nosso Deus é imbatível, não existe chance do nosso Deus ser derrotado numa luta, não existe chance, escute o que eu vou falar. Não existe chance de você ser derrotado numa luta. Não existe chance de você ser derrotado numa luta se você estiver na presença de Deus. Se você, né, estiver ali sem pecado, buscando a Deus, se humilhando perante Deus, acreditando em Deus, tendo fé em Deus. E você vai ver as coisas santas acontecendo na tua vida, as coisas de Deus acontecendo. O povo de Deus é muito hoje, ele é muito superficial em relação às coisas de Deus. Uma vez, de um homem que chegou na igreja, e ele foi ali descer do carro com a sua família, e de repente, ele recebeu voz de assalto, um homem com uma arma, apontando uma arma para ele, e falou assim, desce todo mundo, deixa a chave que eu vou levar o carro. E o homem, ele olhou para o ladrão e falou assim, você não vai levar esse carro porque quem me deu foi Jesus Cristo. E você está amarrado em nome de Jesus. E no testemunho dele, ele conta que o homem começou a tremer, a mão começou a tremer, o revólver começou a tremer, ele começou a baixar a arma e deu um tiro no chão. E saiu correndo. E ele pegou a bala do chão e levou para dar o testemunho na igreja. Você acredita? Você acredita que Deus tem esse poder e essa autoridade? Lógico que tem. Este homem está, e todo aquele que pratica o mal está endemoniado. Todo aquele que pratica o mal está agindo baseado numa atitude inspirada por Satanás. No mínimo é isso. E você tem que entender isso e saber se usar das armas que Deus lhe deu, das coisas que Deus lhe deu, para que você possa o quê? Ser vitorioso. Não aceite. Não aceite as coisas que são das trevas na sua vida, não. Se levante com fé, irmãos, porque tudo está sujeito a Deus, tudo está sujeito a Deus, né? A irmã Regina deu testemunho aqui, aliás, o irmão Leonardo deu um testemunho que eles estavam indo para a casa da mãe dele e veio um pitbull correndo para atacá-los. E a irmã Regina falou: em nome de Jesus, sai. O cachorro virou as costas e saiu correndo. Por quê? Por quê? Tudo está sujeito a Deus. Porque tudo está sujeito ao Senhor. Eu acredito, fiquei muito feliz quando ouvi isso. Fiquei muito feliz mesmo. Para mim era uma bênção maior do que muito dinheiro isso. Que é o poder vivo de Deus, uma experiência que eles jamais vão esquecer da vida deles. E é assim na tua vida. Sabe por quê? Porque o gigante que está à tua frente, ele tem medo de você. E você nem sabe disso. Ele tem medo de você, porque ele sabe da autoridade e do poder de Deus que está sobre a tua vida. Ele tem medo de você. E eu vou dizer mais: conforme você avança para as coisas que são de Deus, mais ele fica na ponta de um abismo, ao ponto de você só falar para ele assim. Nem falar, né? Sopra. E ele cai para trás. Pelo poder de Deus. Se você aconteceu ali nessa história, você vai notar que o gigante não morreu com a pedra. Muitas pessoas confundem isso, né? Davi pegou uma pedra, colocou numa funda e atirou no gigante. E a Bíblia diz que a pedra encravou na testa do gigante. Encravou na testa. E a Bíblia diz que o gigante caiu de cara no chão. E a Bíblia diz que Davi saiu correndo para pegar a espada do gigante, e com a espada do gigante cortou a cabeça do gigante. Foi aí que o gigante morreu. Deus te deu armas. Deus te deu armas para que você possa vencer as batalhas que estão à sua frente. Deus te deu armas para que você possa ser vitorioso. E você deve se usar dessas armas. O gigante caia. Aí você passa por cima dele. Deixa ele falando sozinho. Passa por cima dele. Deixa o diabo ali, né? Fazendo as artimanhas dele. Você passa por cima e vai embora. Porque a vitória é sua sempre e será sempre. Sempre e será sempre. A gente olha para as coisas que são de Deus, né? A gente, graças a Deus, já vivenciamos muita coisa nesse mundo. E nós viemos de um ministério, irmãos, de batalha espiritual, né? Então nós já vimos muita coisa nesse mundo espiritual, né? Vimos demônios, irmãos amados, que transformavam o rosto de um ser humano como uma cobra. Deformava o rosto. Tal era a opressão e a malignidade que estava ali naquela pessoa. Já vimos muitas coisas assim. Poxa vida, mas como pode isso? Pode, porque é o mundo espiritual. E esse mundo espiritual, irmãos, não é simples não, não é fácil não, não é banal não, como talvez você imagine. O mundo espiritual, ele existe. E ele deve ser trabalhado por você, conforme Jesus Cristo nos ensinou, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Senhor, pelo poder da palavra que Jesus te ensinou. Cinco armas de defesa no livro de Efésios, e uma arma de ataque, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus, tudo se submete. Tudo se submete à palavra. O mundo inteiro se submete à palavra. Até o céu se submete à palavra de Deus, né? Quem dirá o inferno? Agir como Davi agiu, sem medo, Porque aquele que tem medo não demonstra fé. Aquele que tem medo não alcançará a vitória de Deus. Antes se sujeitará às coisas que são das trevas, né? Se aquele homem daquele carro tivesse ali tido medo e se conformasse e pensasse, talvez ele pensasse no coração dele, tem seguro? Né? Talvez ele pensasse no coração dele, ah, deixa, eu compro, Deus me dá outro. Se ele pensasse assim, tinha ido embora o carro. Mas ele preferiu não se conformar, não agir, né? Obviamente, com sabedoria humana, né? A reação dele não foi avançar no pescoço do ladrão. A reação dele foi dar ordens ao mundo espiritual. Porque essa é a reação que vai gerar a tua bênção, né? Não é por força, não é por violência, mas é tratando de Deus, diz a palavra do Senhor. As pessoas têm que ter essas experiências. Você deve ter essas experiências de um poder manifesto através da tua fé. É assim que tem que ser, para que você possa, né, se engrandecer no Senhor, dizendo: o Senhor Deus está comigo, o Senhor Deus me usa, o Senhor Deus me abençoa. Não seja tímido, não seja tímido. Antes, seja uma pessoa ousada nas coisas dele. Ousada não significa, irmãos, que nós somos imprudentes, né? Que a Bíblia repreende aquele que é imprudente. Nós somos ousados na palavra, porque a palavra é poder. E você, com certeza, não será desonrado por Deus. A própria Bíblia diz que nós não seremos envergonhados. Envergonhados são aqueles que não têm fé. Envergonhados são aqueles que pecam. Aqueles que estão longe de Deus, esses são envergonhados. Mas aqueles que são fiéis a Deus não serão envergonhados, jamais serão envergonhados por causa das suas atitudes. E eu olho para a igreja de Deus e eu realmente fico triste, irmãos. Não estou falando da igreja que Cristo é paz. Eu olho para a igreja de Deus e eu fico triste. Fico triste. Já falei, eu falo isso para os obreiros, já falei isso para Deus muitas vezes. Sabe por quê, irmãos? Porque muita surpresa acontecerá no dia do arrebatamento. Muitas pessoas estão sofrendo porque não têm o mínimo contato com Deus. Acham que são pessoas usadas por Deus, acham que são pessoas ungidas por Deus, acham que são pessoas que têm fé, quando na verdade estão longe da fé. Porque a nossa fé tem que ser a fé de Davi. A nossa fé tem que ser a fé de Daniel. A nossa fé tem que ser a fé de Sadraque, Mesaque e Abidinego, né? Sadraque, Mesaque e Abidinego, quando o rei disse para eles: vou jogar você dentro, eles falaram assim para o rei: ó rei, saibas tu que se o nosso Deus quiser, ele poderá nos livrar das tuas mãos. Se o nosso Deus quiser, a fé deles, hein? Olha a fé deles. Essa é a fé que Deus quer, que ele vai responder igual ele respondeu. Igual ele respondeu. Nós, por isso que a igreja de Cristo hoje, ela tem ali a sua superficialidade ao extremo, né? Hoje tem poucos dons espirituais nas igrejas, poucos dons, quando na verdade deveriam ter todos os dons. Nós queremos todos os dons aqui nesta igreja, todos. Deus não, viu, irmãos? Deus não vai sair dando dom aí porque precisa. Deus vai sair dando dom quando ele sentir que alguém merece e que alguém vai honrar esse dom. Porque o dom de Deus, ele não é para você, é para você usar para o outro, é para usar para o seu irmão. Não é para você se engrandecer: ah, eu tenho um dom tal. Não, é para você usar para o seu irmão, é para você abençoar vidas. É, não é para você: ah, eu quero ter dom de profecia. Você vai profetizar para o irmão. Eu quero ter dom de cura. Você vai curar outros. Agora você tem o dom e não quer, não está disposto a sair, não está disposto a orar, não está disposto a buscar, não está disposto a entregar todos os dons. Essa é a vontade de Deus para a igreja dele. E você deveria ser um desses, né? Deveria ser um desses. É. Podia ter aqui fulano e beltrano que tem dom de profecia, ciclano que tem dom, ciclano e Joãozinho que tem o dom de cura. Podia. Seria mais fácil, né? Nossa vida seria mais fácil aqui. A nossa busca por alma seria mais fácil. Porque Jesus falou, né? Uma vez disseram para Jesus assim: Senhor, faz um milagre aí para a gente ver. Jesus olhou para ele e falou assim: sem operação de maravilhas, sem operação de milagres, não há conversão. É necessário. O sobrenatural de Deus é necessário. para que vidas sejam alcançadas. Para que vidas sejam alcançadas. E, irmãos, eu sempre falo e recomendo, vou recomendar mais uma vez: não se espelhe naquele que é medíocre na fé, nos dons e no conhecimento. Se espelhe naquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Se espelhe naquele homem que você olha e fala assim: poxa, esse homem tem dons maravilhosos. Esse homem é muito si. Não que ele seja perfeito, não é. Não é, o homem não é perfeito, o homem erra. Mas você pode olhar para ele, porque as pessoas estão se espelhando no medíocre. As pessoas estão se espelhando naquele que não trata as coisas que são de Deus de forma leve. Não. Se espelhe naquele que ora muito. Se espelhe naquele que busca muito. Se espelhe naquele que se santifica muito. Se espelhe naquele que tem muito, que é muito usado por Deus. É esse que você deve falar assim: o que será que ele faz? Será que ele ora muito? Será que ele busca muito? Qual a atitude que ele faz? Qual a atitude que ele não faz? É. Não que ele seja perfeito, mas nós vivemos assim, irmãos. Nós temos uma tendência de nós seguirmos aquilo que nós achamos que é bom, né? E hoje, infelizmente, tem muita gente seguindo coisas que não são tão deviam ser. E você tem esse discernimento para você ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Que é isso que Deus quer. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheio não é ter um pouquinho, não, viu? Cheio é ser cheio. Cheio da unção de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. E você tem a convicção. Tem a convicção daquilo que Deus quer para você. Começa aí a tua vida. Tenha a convicção de qual é o objetivo de Deus na tua vida. O que Deus quer de ti? O que Ele está querendo, desejando de ti? Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Começa por aí. Se você não sabe disso, irmãos, busque mais, ore mais, clame mais, se consagre mais, se santifique mais, para Deus te responder, te mostrar, para que você possa ir. E olha, irmãos, não tenha medo de orar. Que você pegue tudo isso que a gente falou aqui hoje, degluta em si, e extrai aquilo que o Espírito Santo de Deus tem de melhor para a tua vida. Porque Ele quer o melhor para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, Ele quer o melhor para a tua vida. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Que você apresente agora a tua vida a Deus. Peça a Deus algo que talvez Ele tenha falado contigo hoje aqui. E eu sei que Deus é misericordioso, amoroso, para responder a tua oração, assim como Ele vai responder a minha oração. Feche seus olhos agora. Amado Senhor e Deus, meu Papai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós olhamos para Ti agora, olhamos para Ti, Senhor da Glória, buscando em Ti, Senhor, buscando em Ti o direcionamento, Senhor, buscando em Ti, Senhor da Glória, a grandeza, a paz. Papai amado, Tu és grandioso, Senhor. Tu és Pai poderoso, Tu és fiel, Senhor. Tu és aquele que responde às orações do Teu povo, Senhor. E Tu és aquele que honra as atitudes do Teu povo, Senhor da Glória, Pai. E eu rogo a Ti que Tu venhas agora a ensinar, Senhor. Que Tu venhas, Senhor da Glória, Pai, a ministrar sobre cada vida que aqui está, Senhor. Vem, Senhor da Glória, responder o clamor. E clava sub, anda lá, lava cheia, sanda lá, lava na raias. Lecorrou, barra, lava cheia, sala, lava cheia. Em nome de Jesus Cristo, Deus de Israel, labaia, serere holda, ticanda lalabaxeia, sandala labanahaia, sandalalabas. Papai amado, que a tua unção seja derramada agora sobre cada coração que aqui está, Senhor. Que nós tenhamos aqui pessoas cheias do teu Espírito Santo, Senhor da Glória, Pai. Pessoas que são usadas por ti, Senhor. Pessoas que são ousadas na tua palavra, Senhor. Ousadas no teu poder, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Pessoas, Senhor, que entendam, Senhor, a tua voz, Senhor de toda a glória, Pai. Pessoas, Senhor, Pai Santo, Em quem, Senhor, tu confias, Senhor, e dá, Senhor da glória, a tua capacitação, os teus dons, Senhor, de toda a glória, para que a tua igreja, Senhor, atinja o teu objetivo, Senhor, que é de salvar vidas, Senhor, que é de levar vidas a ti, Senhor, Pai Santo, que é de levar vidas até, Senhor da glória, o teu trono, para que, Senhor da glória, Pai, falar, para que tu possas curar, para que tu possas libertar, para que tu possas, Senhor, derramar o teu óleo precioso, labalá, recalabassubi, andalalabaxéias, para que tu possas salvar, Senhor, o cativo e o oprimido, Senhor Deus Todo-Poderoso. Amado Mestre, revela agora, Senhor, revela agora ao teu povo aqui a tua grande vontade, Senhor, revela agora aqui, Senhor, a tua grande unção, Senhor, revela agora aqui, Senhor, o teu grande poder, Senhor dos exércitos, Pai, revela agora, Senhor, de toda a glória, e calabassubi, andalalabaxéias, lecondololomanahaya, sandalalabanahalabalabalabaxéia, suribicandalalabás, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, Pai, vem batalhar a luta do teu povo, Senhor da glória, Pai, vem mostrar a pedra, Senhor da glória, Pai, vem, Senhor, mostrar a funda, Senhor da glória, Pai, para que o inimigo seja destronado e destruído, Senhor, o inimigo seja, Senhor, completamente aniquilado, Senhor, pelo teu poder e pela tua graça, Senhor dos exércitos, pelo teu poder e pela sua graça, labalabaxéia, sandalalabanahudribicandalalabalabaxéia, Lekalaha, Surekandalalabaxéia, Sandalalabahas. Papai amado, eu abençoo a tua igreja, Senhor. Eu abençoo o teu povo que aqui está, Senhor dos exércitos. Glorifica agora o teu santo nome, em nome de Jesus, o Senhor de toda a terra. Graças a Deus. Deus seja louvado, graças a Deus. Você está abençoado, irmãos. Que você possa refletir em tudo aquilo que foi dito aqui hoje. Colher dos frutos que foram plantados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus.